Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para o nosso podcast dessa semana. Chegando aí o final do ano, as coisas mudando um pouquinho. Mas confesso que estou bem feliz, tá? Poucas pessoas estão devendo treino, devendo fitness, né? Então a gente tem um universo bem grande aí de pessoas com objetivos diferentes, com treinos diferentes. Mas poucos estão devendo. Então, assim, para quem está devendo, está treinando normal. Estou mandando treino para subir fitness, para ganhar condicionamento e tudo. Para as pessoas que já estão dentro do range que a gente precisa, tá? Eu estou enviando os treinos normais, só que um monte de pessoas tem lá, opcional extra, opcional extra, opcional extra. Por quê? Porque como ela tá dentro do range, se ela fizer para dar o teto do range ou mais, ótimo, tudo bem. Aproveitar que tá numa fase motivado, que tá numa fase de conseguir treinar, então vamos subir esse fitness para que quando as coisas fiquem complicadas, tenha uma gordurinha para queimar, né? Mas via de regra, eu estou mandando os treinos para não deixar cair, sair fora do que a gente precisa. E as pessoas que estão acima do que precisa, esses, meu, tá livre total, né? Tem lá uma recomendação mínima ali, mas recomendação mínima com relação ao volume. Agora, se o cara quer fazer treino específico, que ele quer fazer aeróbico, se ele quer fazer speed, é o benefício que ele teve de até então manter um condicionamento grande até aqui. Então, a grosso modo, essa é a situação. Como que é essa questão do fitness e volume? Tá? Basicamente assim, a gente tem. Opa, cadê aqui? A gente tem aí quatro a cinco escalas, digamos, de pessoas, tá? Tem as pessoas que treinam de 6 a 10 horas, que em semanas fracas faz 6, semanas boas faz 10. Tem as pessoas que treinam de 8 a 12, tem pessoas que treinam de 10 a 14, tem pessoas que treinam de 14 a 18 e pessoas que treinam de 16 a 22 horas. O cara que treina de 16 a 22, ele é melhor do que o cara que treina de 8 a 12? Não necessariamente, tá? Tem pessoas que têm mais disponibilidade de tempo, tem pessoas que não têm tanta disponibilidade de tempo, tem pessoas que têm uma genética boa, então pode treinar menos, tem pessoas que não têm uma genética boa, tem que treinar mais. Tem pessoas que têm objetivos de pedais curtos e intensos, e tem pessoas que têm objetivo de provas longas e vários dias. Então, você viu, tem tantas variáveis que é difícil criar um padrão, sabe? Mas existe esses números de referência. E dentro desses números de referência tem os fitness, tá? Então, por exemplo, as pessoas que treinam até 8 horas ali, ele tem que ter um mínimo de 50. As pessoas que ficam ali entre 6 e 10 horas têm que ter no mínimo de 70. As pessoas que treinam de 9 ali a 14 horas têm que ter 85 de mínimo. E quem passa das 14 tem que ter no mínimo de 105. Tá? Esse mínimo é para a pessoa se manter motivada a treinar, para essa pessoa se manter competitiva a ponto de conseguir executar os treinos. Então, só foge desses números, a não ser que aconteça alguma coisa muito complicada, tá? Com relação a trabalho, com relação à família, aí tudo bem, os números caem e corre atrás depois. Agora, por que que não vale a pena deixar ficar muito fora? Porque depois demora muito tempo para você voltar dentro do que precisa. Então, por exemplo, se o cara que tem que ter ali 105 de fitness, se ele cai para uns 70, meu, é quase 2 meses para ele voltar no 105. Isso se ele manter 2 meses super motivado. Só que nesses 2 meses, arrisca ele perder a motivação, arrisca ele complicar o trabalho de novo, arrisca a família dar problema de novo. Então, por isso que não dá para semaninha boba tirar o pé, meu. Tem que tirar o pé só nas semanas que são mais complexas mesmo. Tá bom? Aquelas que o bicho pegar. Ah, eu percebo que tem semanas que a gente não faz treino só aeróbico, tá? Que é aquele treino de base clássico que todo mundo fala. Basicamente é assim: se você quer fazer uma base clássica, você tem que aumentar o teu volume. Quem hoje consegue aumentar o volume? Ninguém, ninguém consegue. O cara tem 10 horas para treinar, é o que ele tem. Então não adianta achar que, ah, vou diminuir o volume e vou pôr ele para treinar 18. Não dá, o cara tem só 10 horas. Então, basicamente, vamos treinar toda a força desse cara, vamos acabar com a força dele, e o que ele conseguir a mais, ele vai na resistência. Então, basicamente, é assim que a gente trabalha, é assim que é bem interessante para nós, pessoas normais, que não conseguimos trabalhar com os volumes adequados, porque não somos profissionais, não vivemos disso. Tá? Então, por isso que eu comento, o coletivo, o final de semana, ele tem que ser para finalizar a semana. Se a semana foi o meio tranca e barranco, e lá no treino de sábado tá aeróbico, não, não. Muda para simulado e vai. Você tem que terminar a semana assim, tipo, ufa, foi. Entendeu? Porque se você não conseguir aumentar o fitness pelo volume, você aumenta o fitness pela intensidade, trabalhando com números mais altos. Então foi lá sábado pegado, tá se sentindo bem, porque na semana não conseguiu encaixar direito. Sábado foi lá, sabugou. Ufa, terminei a semana. Opa, domingo acordou, o tempo tá bom. Cara, ou já recupero, acho que eu vou recuperar para já começar a segunda numa pegada boa, ou já vou fazer um aeróbico aqui, ó, né? Para aproveitar e fazer um fitness a mais, um volume a mais. Tá? E assim, o final de semana, ele pode ser feito e ajustado de duas formas. Para quem só pedala um dia, beleza. Sábado ou domingo ele vai para finalizar a semana, vai para fazer o simuladão, tá? Aí ele vai jogar a intensidade que ele consegue. Para pessoas que pedalam os 2 dias, ele pode fazer o simulado no sábado e o aeróbico no domingo. Mas se na sexta-feira à noite, meu, ferrou, choveu, despencou água, faz o aeróbico no domingo e o simulado, o aeróbico no sábado e o simulado no domingo. Você pode inverter. Tá? O que não pode é o cara, a pessoa, né, jogar o simulado para domingo, mas no sábado enfiar o pé e andar forte. Daí você fica andando, não andou nem forte, nem sábado e nem domingo. Ele andou os dois na meiuca. Tem treinos assim? Tem, mas é para pessoas específicas que estão buscando fazer prova por dias ou provas muito longas. Aí sim. Agora, para quem tem objetivo de prova curta, já não encaixa fazer 2 dias na meiuca. Tem que ser um dia forte, um dia fraco. Ou um dia fraco, um dia forte. Tá bom? E eu tava dando uma estudada semana passada, né? Questão de equipes profissionais e tudo. E sabia que a equipe Sky, hoje a Ineos, né, uma das principais equipes do mundo, eles treinam com a mesma metodologia que a gente, que é a pirâmide invertida, né, que é a periodização invertida, aonde se faz treinos gerais durante todo o ano e especifica dentro da modalidade ou dentro do volume mais próximo do evento, do que a grande maioria que faz os clássicos, né? Que faz todo um trabalho de base e depois vai descarregando e pro evento. Só que é muito arriscado, né? você primeiro não consegue fazer a base direito, e depois, quando tiver na fase específica, fica lá o filho doente uma semana, fica no trabalho virando noite uma semana e ferrou, entendeu? Aí não vai conseguir entregar. Muitas pessoas, principalmente agora nessa fase que está mais quente, começa a se preocupar um pouco mais com o peso. Não só o peso de rendimento na bike, mas com o peso estético, né? De se olhar no espelho e ver que vai poder ir para a praia com a consciência tranquila. Como que funciona perder peso? A melhor maneira de perder peso é não treinando. Porque se você não treina, você não precisa comer. E se você não come, você emagrece. Isso é fato, é mais fácil. Só que como a gente treina, é complicado. Porque a gente muitas vezes confunde fome com cansaço. Então quando faz aqueles longão ou aqueles treino muito forte, meu, você chega em casa depois e fica aquela fome, fica aquela coisa e fica martelando. Aí você não sabe se é sede, se desidratou, se é fome, ou se é aquele cansaço, ele é comida ou ele é cansaço. E aí a gente acaba errando um pouco o ponto da alimentação, né? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a essa alimentação pós-treino. Não o tipo de comida, que isso aí é muito específico, a gente já conversou outras vezes, mas sim quantidade mesmo. E o que diferenciar, o que é reidratação do que é alimentação. E como que é a queima de gordura usando o treino como referência. Então, quando você faz exercícios aeróbicos, aqueles que o corpo não fica ofegante, você queima gordura diretamente no treino. Queima um monte de gordura no treino mesmo, tá? E para os treinos mais intensos, tem o EPOC, o efeito EPOC, que é aquela coisa, durante o treino não gasta muita gordura, mas depois, para o corpo recuperar desse treino, ele vai gastar muitas calorias, vai queimar muita gordura. Só que qual que é o problema desse depois? É que cai naquela questão que eu estava levantando do comer demais, se perder, depois de um treino forte, confundir cansaço com fome, com sede. Então a gente corre esse risco, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado. Ah, mas eu faço um monte de exercício, por que que eu não emagreço? Porque você não aproveita o efeito EPOC. Que é dar uma cuidada na alimentação e deixa o corpo trabalhar, trabalhar, trabalhar para queimar gordura. Pode ver que quando faz aí um treinão bom no domingo, cara, na segunda-feira o corpo tá zeradaço, né? Tá legal, tá sentindo bem, tá sentindo leve. Que não acontece muito com relação, você não percebe muito isso no sábado. Por quê? Porque daí como é sábado, sábado à noite o cara bebe, sábado à noite o cara pega uma pizza, aí no domingo ele não consegue sentir esse efeito do pô, que legal, olha só como o efeito EPOC é bom. Isso é só a caráter de curiosidade mesmo. Essa semana ainda quase ninguém vai viajar, mas na semana que vem começa as viagens. Meu, se você vai para um hotel, se você vai para uma outra cidade, cara, desapega. Ficar querendo levar a bicicleta, ficar querendo programar que eu vou correr, que eu vou na academia do hotel, que não sei o quê, você só vai se estressar, meu. Vai, se rolar lá alguma coisinha, rolou, se não rolar, pff, desapega, tá? Tipo, ou garante alguma coisa antes, ou depois quando voltar, dá um gás. Agora, se você vai para a praia, né? Se já tem a tua casinha, vou na casa da família e ver que tem situações que você pode sair e sem atrapalhar ali a logística da residência. Meu, aí você leva a bike, né? Pelo menos um pedal sim, um pedal não, um dia sim, um dia não, ou todo dia um pouquinho. E aí o importante é ver o que consegue fazer. Nessa fase agora que a gente tá, é o que eu comentei no áudio da semana passada. Meu, relaxa. Conseguiu, conseguiu. Fez, fez. Não fez, não fez. É, principalmente nas próximas 2 semanas. Agora, lógico, se a pessoa conseguir cumprir o que está programado, pô, excelente. Melhor ainda. Aqui, ó. O poder das 14 horas. Coloquei aqui. Quem já teve a oportunidade, né, de fazer uma semana de 14 horas, sabe o quanto isso modificou a tua forma de pensar sobre exercício, a tua forma de ver a tua performance, a tua forma de se sentir, que mudou o teu nível. É bem legal, tá? Quem nunca ainda fez, tá lá, 8, 10, 6, 9. Meu, pega uma semana e dá um gás. Faz uma semana de 14 horas para você ver como muda a tua forma de pensar, como muda teu corpo, como você começa a enxergar as coisas diferentes. Tá? Tem bastante gente aí que nas últimas semanas teve essa possibilidade, né, por situações ali que encaixou alguns treinos, apareceu outros treinos, surgiu o tempo e a pessoa foi lá, encaixou e viu o quanto isso é legal, é importante, fez mudar de nível. Então, quem ainda nunca fez, faz esse teste. E para finalizar aqui, ontem a gente fez uma estrada de chão. Então, tava eu, o Vitinho, o José, o Aparecido e o Fábio. Tá? Saímos ali do Tinguí, começamos a andar. O Aparecido tinha feito um treino muito forte no dia anterior, então estava com as pernas um pouquinho cansadas. O Fábio está num processo de ganho de condicionamento. Então, separou-se em dois grupos ali. Tipo, se a gente tivesse que manter o grupo junto, o treino do Vitinho ia ser prejudicado, o meu e do José, que era um treino específico ali de domingo, ia ficar na meiuca, então os grupos separaram. Aí eu, José e o Vitinho fomos. Qual que é a grande diferença de uma pessoa do nível acima, de um elite, e de uma pessoa normal igual a gente? Tá? Mecânica, eficiência. Então, quando você olha essas pessoas que pedalam bem, você olha a pessoa pedalando, meu, é muito eficiente. A pessoa não mexe o corpo, a cadência é bonita, a posição no corpo é bonita, indiferente da inclinação do terreno, a pessoa consegue manter um ritmo consistente. Isso é bacana de ver, tá? Aí tá relacionado a condicionamento físico, tá relacionado a condicionamento físico, VO2, hereditariedade, várias situações. Questão técnica, a agressividade. Então, por exemplo, toda subidinha, pessoas normais, meu, começou a subir, começa a achar marcha, começa a achar marcha, começa a achar marcha, né? Pouco se vê, ataca para buscar, ataca para manter, fica de pé, senta, varia. Muitas vezes você não precisa fazer isso buscando, zona 5 atacando, mas fazer atitudes, ter atitudes mais agressivas. E isso o Vitinho faz tipo toda hora, sabe? Toda hora ele tá ali atacando e vai, busca, fica de pé e ataca. Meu, judia demais da galera que só tá ali no passo, sabe? Judia bastante. Outra coisa, nas descidas. Esses caras, eles não são sobão de subida, bom, pode ver. Eles têm muitos cons de descida também. Meu, altamente agressivo em descida, técnico, arrisca. É um grande diferencial, porque você leva tempo tanto na subida como leva tempo na descida também, tá? Essa questão da agressividade em cima da bicicleta tá muito ligado não só a condicionamento físico, mas como estrutura física. Então, por exemplo, uma pessoa mais leve e menor, quando ela já está num limite ali, é mais fácil para ela ficar de pé, sentar, ficar de pé, sentar. O corpo gasta menos energia para fazer isso. Agora, pega um cara de 90 quilos, fica de pé, senta, fica de pé, senta. Ele já está no gancho e ainda tem que demandar essa energia. Fica de pé, gasta energia, senta, gasta energia. Então, tem várias questões. Mas valeu, foi uma aula de mountain bike. Né, José? Foi um treino bem bacana. E acho que é isso. Parabéns da semana que acabei nem me organizando para isso. Mas vamos que vamos. Um abraço, até mais.